e Srs. Deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião ordinária. Eu queria, antes de mais, para aquelas e para aqueles com quem não tive a oportunidade de estar ontem na audiência que fizemos, naturalmente cumprimentar, fazer voto de que tenham tido uma boa paragem para férias dentro do possível, também compreendo que tenham sido semanas de muito trabalho político e que as próximas também assim o sejam, faz parte. De todo modo, queria naturalmente dar as boas-vindas para este reinício da nossa agenda parlamentar e dos trabalhos da nossa 6ª Comissão. Senhoras e senhores deputados, vamos começar pelo ponto número 1, que diz informações gerais, e eu, tal como fiz ontem, queria começar por informar Vossas Excelências. Antes de mais, perdão, permitam-me só dizer que temos o senhor deputado Ricardo Araújo, do grupo parlamentar do PSD, que nos está a acompanhar por via digital, via remota. Ah, ainda não entrou. Bom, se não entrou, mas ainda não entrou, mas vai entrar. E que, naturalmente, se enquadra naquilo que são os procedimentos habituais e é uma participação que está devidamente autorizada nos termos habituais também. Dizia eu iria começar por uma questão que vos queria colocar, até para também justificar a alteração significativa que a nossa agenda sofreu para estes dias. Nós ontem tínhamos prevista uma audição ao Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, acabámos por fazer uma audiência e a audição que estava prevista para o dia de ontem passou para o dia 16. Isto implicou aqui um conjunto de alterações que eu naturalmente tive que, com a ajuda dos serviços, a quem naturalmente agradeço, tive que reorganizar e que decorrem de alguma dificuldade que temos tido em agendar a presença do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial nos serviços desta Comissão. Como é sabido, já por mais de uma vez tivemos esta dificuldade, não a conseguimos ultrapassar, chegámos a ter agendada para dia 10 esta audição, entretanto o Sr. Ministro comunicou-nos que no dia 10 era todo impossível por legítimas razões da sua agenda e dentro daquilo que foi possível conciliar, apontámos então a data de dia 16 para essa audição a requerimento, como sabem. Portanto, dava esta justificação também para que percebam que naturalmente as alterações que a agenda teve não decorreram da minha vontade, decorreram apenas das minhas limitações e da necessidade de reorganizar os trabalhos, fruto disto mesmo que acabei de vos dizer. E, portanto, que dentro daquilo que me é exigido, nos últimos dias, com a ajuda dos serviços da Comissão, como já disse, tivemos que refazer aqui um conjunto de agendamentos. Também queria informar que pedi aos serviços, há pouco, para serem redistribuídas as grelhas de tempo para as nossas audiências e para as nossas audições. Como sabem, sofreram algumas alterações e eu pedi para serem distribuídas por todas e por todos para que ficassem, obviamente, do conhecimento de todas, sem exceção. Queria informar também que já deu entrada, já recebemos, salvo erro mesmo hoje, um ofício do Sr. Presidente da Assembleia da República, dando-nos nota da interpretação do disposto no número 3 do artigo 104 e número 2 do artigo 102, nos termos do artigo 264, todos do Regimento da Assembleia da República, a propósito do requerimento do Partido Chega para audição a ex-membros do Governo, no caso em concreto, do Sr. Ex-Ministro da Economia, Pedro Reis. Penso que estamos todos recordados desta matéria, não vale a pena se calhar eu fazer o resumo do que se trata, mas lembrar-se-ão que o Grupo Parlamentar do Chega apresentou um requerimento para a audição do Sr. Ex-Ministro da Economia. A questão suscitou algumas dúvidas, e foi solicitado um esclarecimento adicional à primeira Comissão, via o Sr. Presidente da Assembleia da República, bem entendido, a propósito da legitimidade do requerimento e da legitimidade da presença do senhor Ministro. O parecer chegou, eu vou pedir aos serviços para o distribuírem, mas em resumo, como constatarão, o parecer mantém exatamente a interpretação que já tinha sido feita anteriormente. Ou seja, também na altura falámos nisso e também na altura abordámos essa questão, já havia uma interpretação, já havia um parecer da Primeira Comissão sobre esta matéria. A Primeira Comissão manteve exatamente a posição que decorria do primeiro parecer. Portanto, vai ser distribuído, ainda hoje, certamente, para conhecimento de todas e de todos, mas este assunto está esclarecido e portanto, não há direito putestativo, a questão é essa, e, portanto, fica o assunto esclarecido na sequência deste parecer que foi solicitado. Ponto seguinte, queria também informar, eu depois dou a palavra para os pontos todos, talvez, estamos ainda no primeiro ponto, ou seja, talvez por uma questão de eficiência da gestão dos trabalhos, eu daria todas as informações e depois abriria as inscrições para todos, para todas estas questões que estão inseridas no primeiro ponto. Ponto seguinte, queria também informar que deram entrada também as respostas às perguntas que foram dirigidas ao Dr. Ricardo Arroja, ex-presidente do AICEP. Chegaram também hoje, dia 11 de setembro. Também vou pedir aos serviços para fazerem o favor de fazerem a respectiva distribuição e este é um ponto que será agendado, muito provavelmente, para a próxima reunião ordinária. Portanto, naturalmente, merece conhecimento e reflexão às respostas que foram dadas e, portanto, será agendado atempadamente, porque, obviamente, já não constava da ordem do dia da nossa reunião de hoje, uma vez que as respostas chegaram-nos precisamente no dia de hoje. Portanto, fica a informação e que vão ser devidamente distribuídas. Queria também informar sobre duas representações institucionais da nossa Comissão. Uma já a tínhamos abordado, e, portanto, serve apenas para relembrar que eu próprio e o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD, estaremos presentes na Conferência Interparlamentar sobre o Reforço da Competitividade da União Europeia, em Copenhaga, Dinamarca. Trabalhos que se irão iniciar no dia 18 da semana que vem. Esta informação já tínhamos partilhado e tinha sido distribuída por Vossas Excelências. Entretanto, chegou um outro convite para uma outra representação, no caso para a Conferência Interparlamentar sobre a Estabilidade, Coordenação Económica e Governação da União Europeia, e esta chegou-nos no período de férias, no mês de agosto. Portanto, esta não vos tinha dado conhecimento, porque foi exatamente nesse período. Dentro daquilo que são os critérios definidos nesta Comissão, pelo sistema de rotatividade que temos, cabia a representatividade ao grupo parlamentar do Chega. Eu, na altura, falei com o Sr. Vice-Presidente da Comissão e com o Sr. Coordenador do grupo parlamentar do Chega. O grupo parlamentar do Chega indicou o Sr. Deputado Filipe Melo para representar a 6ª Comissão nesta conferência. E, portanto, será o Sr. Deputado Filipe Melo que fará a representação da nossa Comissão Parlamentar. Dizer também que esta comitiva é liderada pela 10ª Comissão. Portanto, é a 10ª Comissão que fruto das competências que tem, que recebeu o convite e que coordenou e que coordena toda a delegação. É no dia 29 de setembro, 29 e 30 de setembro, também na Dinamarca, em Billund. Ponto seguinte, só para relembrar também, porque já debatemos essa questão, que no dia 19 de setembro, pelas 9 horas, temos uma solicitação de reunião da Senhora Diretora-Geral da Task Force de Reformas e Investimentos da Comissão Europeia. Já nos tínhamos debruçado sobre esta matéria, ficou decidido que a faríamos. Entretanto, há aqui uma circunstância nova. É que a Conferência de Líderes, reunida ontem, agendou o plenário para o mesmo dia e com hora coincidente. Ou seja, o plenário não começa às 10, como é habitual, começa às 9. Isto é dia 19. Às 9 horas. Estava eu a dizer que, excepcionalmente, não é hábito, o plenário está convocado também para as 9 da manhã, dia 19. Significa isto que iremos solicitar uma autorização ao PAR para que, de forma extraordinária, a nossa comissão possa reunir para este efeito. É aquilo que é correto e é aquilo que é habitual. E, portanto, partindo do pressuposto que a autorização será dada, faremos a nossa reunião à porta fechada, como se recordam, para este efeito. Dizer ainda que, Sr. Deputado, eu vou dar as informações todas, depois abro a inscrição para todos os pontos, para todas as questões relacionadas com o primeiro ponto, que são informações. Dizer ainda que temos uma audição de peticionários para agendar, cuja relatora é a Sra. Deputada Manuela Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, Sra. Deputada, Sras. e Srs. Deputados, teremos que agendar esta audição dos peticionários, que tem a ver com a emenda para bariátricos. É a petição 98 e tem 1.038 assinaturas. Portanto, Sra. Deputada, na qualidade de relatora, temos que fazer este agendamento também assim que possível. Senhoras e Srs. Deputados, e salvo erro, julgo que transmiti todas as informações que tinha para transmitir, porque agora sim abro então as inscrições para todas estas questões. Faz favor. Sr. Deputado Nuno Fazenda, já se tinha inscrito, a seguir o Sr. Deputado Nuno Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pouco pedi a palavra, porque, como o Sr. Presidente falou, o próximo ponto, percebi que estaria a passar ao ponto 2. Bom, eu queria apenas dar aqui uma nota que tem que ver com aquilo que o Sr. Presidente falou na sua introdução e que ontem mesmo também sublinhou na reunião desta comissão, e que também, aliás, o Grupo Parlamentar do Chega também fez intervenção a esse propósito, para referir aquilo que é uma constatação, não é algo que é algo que é verificável por todos, e que o Sr. Presidente muito bem sublinhou, é de facto a dificuldade de agendamento de reuniões, de audições, com o Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial. Ora, todos nós sabemos, e escusado será dizer, que a Assembleia da República é um órgão de soberania, a quem compete fiscalizar a ação do Governo, e que por essa razão não deve o Parlamento ficar com as horas vagas da agenda de qualquer membro do Governo. Compreendemos, naturalmente, que a ação governativa tem uma agenda exigente, com certeza, mas também estar presente no Parlamento, porque quando os partidos requerem a presença, e tem havido sempre da parte do Parlamento e dos diferentes grupos parlamentares uma enorme compreensão nessa matéria, o que nos parece é que isto tem sido de facto reiterado e sistemática a dificuldade de agendamento por parte dos serviços quando se trata da audição do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial. E por isso, da nossa parte, também, evidentemente, subscrevemos e associamos-nos a essa dificuldade. Estou certo que todos os parlamentares eleitos que prestam um serviço e que têm um mandato na Assembleia da República, que se revêem na necessidade sempre de cumprir a sua missão, que é fiscalizar a ação governativa e dar os contributos e de acompanhar essa missão, essa ação governativa, e por isso queria também deixar este sublinhado por parte do Grupo Parlamentar do PS, no sentido de serem tomadas diligências, eventualmente junto do PAR, para que realmente seja dado esse sinal, para que haja uma maior compreensão daquilo que são os deveres de um membro do Governo de vir a prestar esclarecimentos à Assembleia da República, que de resto, devo dizer, noutras áreas governativas não se sente essa dificuldade e também no histórico que nós todos, aqueles que já tiveram aqui no Parlamento, isso não acontece assim tanto. Nesta área governativa, infelizmente tem acontecido, esperemos que isso possa ser melhorado no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, só dar uma informação que me tinha esquecido e que me lembrei agora no decurso da intervenção do Sr. Deputado Nuno Fazenda, que me tinha esquecido, na verdade não me tinha esquecido, porque já o tinha referido até ontem, e é do conhecimento público, só para relembrar que na próxima quarta-feira vai haver uma reunião de conferência de presidentes de comissão. Nós a seguir vamos ter uma reunião de mesa e coordenadores e, portanto, eu acho que há alguns temas que deverei ser porta-voz da Comissão para essa reunião de conferência de presidentes. Pelo que eu até pedi aos senhores coordenadores e aos senhores vice-presidentes, que na reunião que vamos ter a seguir, que em conjunto pudéssemos preparar essa mensagem, porque temos aqui pelo menos três ou quatro temas que me parecem ser importantes e que me parecem ser oportunos para essa reunião. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Sr. Presidente, muito telegraficamente, associar-me também novamente, e agora ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, no que concerne à vinda do Sr. Ministro à Comissão, já ontem falei, mas não era o fórum apropriado, e reforçar, naturalmente, o pedido para que seja comunicado ao Sr. Presidente da Assembleia da República este facto, para que ele próprio possa ter conhecimento destas dinâmicas que estão a falhar e possa, de alguma forma, também interferir positivamente no sentido de o Sr. Ministro não faltar às responsabilidades que tem perante o órgão fiscalizador. Pedir-lhe também, de uma forma muito célere, que o Sr. Presidente leve à Conferência de Presidentes a questão dos lugares nas reuniões ordinárias da Comissão. Isto, naturalmente, que é um facto novo, mas ainda bem que assim o é, com um grande crescimento da direita no Parlamento, começam a ficar poucos os lugares para a direita ocupar. E, com toda a franqueza, é complicado eu ter que dizer a elementos da minha comissão para não virem, para virem menos, porque não vamos ter espaço para sentar, ou então vamos ter que o sentar no lugar dos assessores ou da comunicação social, coisa que eu não o farei jamais. Relativamente a estes primeiros assuntos, penso que está tudo tratado. Agradeço ao Sr. Presidente a possível troca dos pontos, que neste caso já não será possível. Como? Não, já não é necessário, já cá estamos. E faltava-me aqui um assunto, mas vou analisá-lo melhor e já comunico ao Sr. Presidente. Obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Não tenho mais nenhuma inscrição. Eu deixaria talvez a questão dos lugares e da preparação da reunião da Conferência de Presidentes para a reunião seguinte de mesa e coordenadores para avançarmos na nossa ordem do dia. Se estiverem de acordo. Estão de acordo, não é? Muito bem. Então, o ponto 2 diz aprovação da ata da reunião número 5 de 16/7/2025. Há inscrições? Não há inscrições? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto número 3 diz, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição do Dr. Henrique Cruz, Presidente da Comissão Executiva da Norgarante, Sociedade de Garantia Mútua, da Dra. Beatriz Freitas, ex-presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Fomento, do Dr. Jaime Andrés, ex-presidente do Conselho de Administração da Par Pública, do Dr. João Nuno Mendes, ex-secretário de Estado das Finanças do 22º Governo Constitucional e ex-secretário de Estado do Tesouro no 23º Governo Constitucional da República Portuguesa, do Dr. Pedro Siza Vieira, ex-ministro da Economia e da Transição Digital, no 22º Governo Constitucional da República Portuguesa, do Dr. António Costa e Silva, ex-ministro da Economia e do Mar, no 23º Governo Constitucional da República Portuguesa, da Dra. Filipa Urbano Calvão, Presidente do Tribunal de Contas, e do Dr. Mário Centeno, Governador do Banco de Portugal, para prestação de esclarecimentos no âmbito da tutela política da EFASEC. Abro as inscrições para este ponto, mas antes das inscrições, senhora Deputada, é para que efeito? É a propósito deste ponto? Muito bem. Eu ia como queira, mas eu ia perguntar se porventura o grupo parlamentar do PSD, antes das inscrições, como é hábito na comissão, se o grupo parlamentar do PSD, que é autor do requerimento, se porventura o quer apresentar ou acrescentar mais alguma questão. Se a senhora deputada pretende usar da palavra, até por uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, tem esse direito, faz favor.
Senhor Presidente, boa tarde a todos os senhores e senhores deputados. A minha questão, e por isso é que eu pedi a palavra neste momento, era para sugerir. Nós temos também um requerimento, que é o ponto 4, sobre a EFASEC, propomos um conjunto de outras entidades. A sugestão que eu queria fazer, se houvesse acordo, poderia-se fazer a discussão em conjunto e depois, naturalmente, a votação em separado de cada um dos requerimentos. Era essa a sugestão que queria deixar, Senhor Presidente.
Ainda bem que dei a palavra, porque é uma excelente sugestão, Sr. Deputado. Muito obrigado, acho que faz todo sentido. Se estiverem de acordo, eu introduzo então já o ponto 4, para fazermos a apreciação conjunta. Daria depois a vez ao Grupo Parlamentar do PSD para fazer a apresentação do primeiro requerimento e ao Grupo Parlamentar do PCP para fazer a apresentação também do requerimento. Então diz o ponto 4. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audições com as organizações representativas dos trabalhadores da EFASEC, Comissão de Trabalhadores da EFASEC Energia, Comissão de Trabalhadores da EFASEC Mobility, Comissão de Trabalhadores da EFASEC Engenharia, CIT Norte, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energias e Atividades do Ambiente do Norte e o SINDEL, Sindicato Nacional da Indústria e da Energia. Assim sendo, vamos fazer a apreciação conjunta e a votação separada, naturalmente. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, para apresentar o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar a todos os colegas, um bom regresso aos trabalhos para todos. Relativamente a este requerimento, que já tínhamos apresentado numa reunião da Comissão anteriormente, o PSD entende que o processo de nacionalização e reprivatização da EFASEC é um processo que suscita dúvidas, que não está devidamente esclarecido, além do impacto económico-financeiro para o Estado português, uma vez que temos um processo de reprivatização a um grupo privado, um fundo de investimento com um valor na ordem dos 15 milhões de euros, mas as contingências deste processo de nacionalização e reprivatização ascendem a mais de 500 milhões de euros. Na altura, no fim da anterior legislatura, tinha sido aprovada uma CPI, essa CPI depois não se veio a verificar, uma vez que entramos num processo de dissolução do Parlamento. À data de hoje não se justifica, como é óbvio, uma CPI, mas entendemos que politicamente este assunto e este tema é relevante, daí sugerimos este requerimento para a audiência a um conjunto de personalidades que estiveram envolvidas no processo direta e indiretamente, para termos os devidos esclarecimentos e também para, de alguma forma, aprendermos com os erros do passado para não voltarmos a cair em situações idênticas no futuro, que entendemos, na opinião do PSD, serem lesivas. Daí apresentarmos este mesmo requerimento. Relativamente ao requerimento do Partido Comunista e já em antecipação não nos opomos ao mesmo e também iremos votar a favor, porque também de alguma forma acaba por ser complementar a audição das entidades aqui identificadas, também nos permitirá ter uma visão mais aprofundada e em detalhe dos trabalhadores e dos trabalhadores da empresa e também ter provavelmente alguma informação adicional que venha a ser relevante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Paula Santos, para apresentar o requerimento, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. De facto, a situação na EFASEC e todo o processo que levou à sua privatização teve consequências desastrosas, quer para a empresa, quer para os trabalhadores, podemos dizer, teve impactos inclusivamente na nossa economia. E há um conjunto de aspectos que importa de facto aprofundar até no quadro do acompanhamento desta comissão, até tendo em conta que o próprio Tribunal de Contas veio confirmar que o que se passou na EFASEC foi financiamento público de prejuízos privados, aliás, e soubemos como foi prejudicial para o Estado, que levou também, que teve impactos nos trabalhadores, nomeadamente com processos de despedimento coletivo. Aquilo que nós propomos é, de facto, no quadro deste acompanhamento por parte da Comissão, que ele possa ser o mais abrangente, e daí propormos que sejam ouvidas organizações representativas dos trabalhadores relativamente a todo o processo de privatização da empresa. Consideramos que seria importante e daí termos avançado com esta proposta de requerimento. Avançamos também desde que já que não iremos opor ao requerimento que foi apresentado pelo PSD.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao requerimento apresentado pelo PCP, nada a obstar. Faz todo sentido. Qualquer uma das entidades que se propõem a ser ouvidas, pelo que votaremos sem reservas a favor. Em relação ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, há uma dúvida que eu tenho, e naturalmente que vamos votar a favor, porque concordamos com o requerimento e com o âmbito do requerimento e das audições, só não percebo é porque é que o Grupo Parlamentar do PSD resolveu incluir o ex-ministro com esta tutela, o Dr. António Costa e Silva, que faz sentido cá estar. Perdão, mas quando nós chamamos o ministro Pedro Reis, o PSD votou contra. Isto é que é estranho. Ou se faz política a sério, com coragem, ou se faz política a brincar desta forma. Porque quando serve os nossos interesses, nós não aceitamos a vinda dos ministros que são da nossa cor. Quando é para atacar os outros, então vamos lá chamar toda a gente na expectativa que se aproveite. Portanto, Sr. Presidente, isto é uma chamada de atenção, ainda num decurso do que o Sr. Presidente falou no início desta reunião, do parecer pedido à primeira comissão, precisamente a pedido do Grupo Parlamentar do Chega, que quis chamar o Dr. Pedro Reis, ex-ministro da Economia, a propósito de outro tema, e que o PSD recusou. Portanto, a minha dúvida, e gostava, se o Grupo Parlamentar do PSD quiser explicar esta ambiguidade e dualidade de critérios, porque é que não aceita que um ex-ministro social-democrata venha prestar esclarecimentos à Comissão, mas quer exigir a presença, de um ex-ministro socialista. Em relação a tudo o resto do requerimento, faz todo sentido, e desta pessoa que nós estávamos a falar, ainda mais, o Dr. António Costa e Silva foi um dos responsáveis máximos pela hecatombe na EFASEC, que negociou com a Mutares, o fundo de investimento alemão, a venda, que foi chamado por nós, na legislatura passada, a esta comissão em que exigimos ao seu ministro, neste caso ex-ministro, que nos desse uma explicação cabal do montante da venda, dos contornos da venda, das fases negociais, da manutenção dos postos de trabalho, e que o Sr. Ministro não respondeu a uma única questão de uma forma objetiva. Disse que não podia, naquele momento, falar sobre o assunto, e há aqui alguns colegas que estavam presentes nessa audição, que se lembram, que não podia falar naquele assunto porque podia pôr em causa o negócio. Portanto, e certamente que poria em causa o negócio, iria melhorá-lo, mas melhorando a bem da República, se calhar não estaria a melhorar para bem da Mutares. Portanto, Sr. Presidente, fica só este apontamento e naturalmente que vamos votar favoravelmente e estamos ansiosos por ouvir estas entidades na Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, não temos nada a opor àquilo que é a audição das várias personalidades aqui previstas, incluindo dos membros do governo do Partido Socialista, portanto, total transparência e de prestar todos os esclarecimentos, incluindo também nada contra aquilo que é proposto pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para a audição das várias entidades e, portanto, todos os esclarecimentos serão dados. Apenas lamenta que o Grupo Parlamentar do Chega não resista a ter que fazer comentários sobre outras personalidades que não estão aqui presentes e, por isso, quanto mais ainda vamos ter aqui, inclusivamente, a oportunidade do Sr. Deputado poder questionar todas as personalidades aqui previstas. Acho que isso pode ficar para outra ocasião e, por isso, da nossa parte, em prol de todo o esclarecimento, aprovamos e damos a nossa anuência e votamos favoravelmente estes dois requerimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma visão. Tenho. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, e uma vez que fui citado, terei de responder ao Sr. Deputado Nuno Fazenda. Sr. Deputado, há de compreender que se nós só pudéssemos falar de quem cá está, eu só podia ir buscar o tempo em que o Sr. Deputado foi Secretário de Estado do Turismo e não havia muito até para falar. Portanto, nesta comissão, e atenção que isto é um elogio para si, não havia muito para falar, significa que fez um bom trabalho, senão haveria muito para falar. Logicamente nós temos que falar de quem não está. Estas audições todas propostas referem-se a quem não está cá. Portanto, como é que o Sr. Deputado quer que nós defendamos a vinda de uma entidade à Comissão se não falamos das pessoas? Sr. Deputado, isso é pura demagogia, não é? Vai-me desculpar, mas isso é pura demagogia. Agora, se era assim, fiquei muito sensibilizado por terem falado no ministro socialista? Acredito que sim, mas devia ficar mais sensibilizado quando esse mesmo ex-ministro, António Costa e Silva, apontou o dedo e atacou gravemente o PS a quando do processo da refinaria de Sines. É bom que se lembre disso, e da exploração do gás natural em Sines e por aí fora. Esse mesmo que apontou o dedo ao Partido Socialista, que depois foi ministro socialista. Pense nisso, Sr. Deputado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Deputado Filipe Sousa e depois o Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Muito rapidamente, sinto aqui um pouco de desconforto, porque não acompanhei o processo, já vem da anterior legislatura. Mas irei votar favoravelmente aos dois requerimentos, pela importância que reveste toda esta temática, e dizer que a chamada destas entidades, destas personalidades, a esta comissão, irá seguramente enriquecer todo o nosso conhecimento e, acima de tudo, perceber o que é que esteve ou que está em causa em todo este processo de nacionalização da IFASEC. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas queria dar nota do seguinte. Ninguém questionou o Sr. Deputado Filipe Melo. Aqui o ponto que importa ter presente é que nós estamos a votar e a apreciar um requerimento para, no fundo, a serem chamadas pessoas aqui a prestar esclarecimentos. Aquilo que o Sr. Deputado fez foi apreciações sobre a ação política de um determinado governante que até, aliás, foge do objeto do que está aqui a votação, e terá, ainda por cima, oportunidade, porque vai ser votado favoravelmente este requerimento, de fazer toda a apreciação política, colocar todas as questões, e que é assim que funciona, de facto, o Parlamento. Isso ninguém questiona. O meu reparo foi somente que não se justifica estar a fazer uma apreciação política quando ainda a pessoa avisada nem sequer está cá para se poder defender. E por isso era só essa nota, e já agora agradeço também as suas palavras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Sr. Deputado Filipe Melo, não estamos em condições de encerrar este ponto para passar à votação?
Estamos sim, Sr. Presidente. Muito rapidamente, então, e porque fui citado mais uma vez. Estamos ou não estamos? Agradeço as palavras.
Faz favor. Pelo visto, não estamos.
Agradeço as palavras e o conselho do Sr. Deputado Nuno Fazenda. No entanto, em relação a tecer ou não comentários políticos, considerações políticas, Sr. Deputado, nas intervenções do nosso grupo parlamentar, ainda somos nós que decidimos como as fazer. O Sr. Deputado, naturalmente, se quiser que o seu grupo parlamentar não as faça, como é um grupo mais pequeno, tem essa oportunidade de controlar melhor. Nós não temos. Portanto, ainda somos livres, até que o Sr. Presidente da Comissão nos chame a atenção que estamos a extravasar o objeto do ponto em discussão, e o continuar a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que estamos então em condições agora de votar os requerimentos cuja apreciação foi feita em conjunto, mas naturalmente a votação vai ser em separado. Portanto, vamos votar primeiro o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos votar agora o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, talvez deixemos esta questão mais para a reunião que se segue de mesa e coordenadores, mas queria só dizer o seguinte, a este propósito e dos requerimentos que acabámos de votar. Se se mantiver a disponibilidade do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial para vir a esta comissão no dia 16, significa isto que mantemos ou teremos as nossas audições em dia. Temos que agendar estas que acabámos de aprovar. Temos algumas limitações, porque já foi definido em conferência de líderes, não é novidade, que os trabalhos parlamentares serão interrompidos no dia 1 de outubro, inclusive, ou de 1 de outubro em diante, para período de campanha eleitoral para as eleições autárquicas. E que no dia 29 e 30 de setembro, excepcionalmente, teremos plenário. Significa que... Ainda não sei a hora do plenário. Que horas é que é o plenário? É às 10. Dia 29 é às 15 e dia 30 é às 10 da manhã. Significa que, provavelmente, bem, só se for dia 30, não sei se teremos autorização para poder reunir a comissão depois do plenário de dia 30, não sei. Não está claro. O que é que eu quero dizer com isto? É que temos algumas limitações de agenda para o conjunto de audições que acabámos de aprovar. Significa isto que na reunião de mesa e coordenadores talvez seja de equacionarmos aquilo que já fizemos noutros momentos, até uma grelha de tempos específica para estas audições, começando pelos trabalhadores, como é, ou pelos representantes dos trabalhadores, como é habitual também. Mas talvez com uma grelha diferente, específica, para estas audições, se assim entenderem. Porque talvez valha a pena fazer um esforço no sentido de fazer estas audições antes da interrupção para período de campanha eleitoral. Uma vez que as aprovámos agora, adiá-las por várias semanas, se conseguíssemos fazê-la antes, talvez fosse benéfico. Senhora Deputada Paula Santos, faz favor.
Senhor Presidente, eu peço desculpa, eu só pedi a palavra porque não vou poder estar na reunião de mesa e coordenadores, mas gostava de deixar desde já uma preocupação.
Certo.
Que é que a grelha de tempos permita, tenha o tempo suficiente que permita, de facto, expor a perspectiva, a reflexão, as questões relativamente Sim. às diversas matérias, porque não nesta legislatura, já noutras legislaturas, a grelha de tempos foi de tal de forma pequena que não era possível sequer aprofundar qualquer discussão. E eu creio que também é desagradável convidar as pessoas e depois não permitir um tempo adequado que permita, de facto, a exposição relativamente às questões.
Senhor Deputado, inteiramente disto. De acordo com essa preocupação e só o faremos se assim entenderem. Caso não entendam, aplicamos a grelha de tempos que está aprovada. Pode dificultar ouvir todas estas entidades e os seus representantes antes da interrupção parlamentar. Mas eu acho que talvez consigamos encontrar uma grelha de tempos que salvaguarde essa questão e que salvaguarde também a eficiência dos nossos trabalhos. Sr. Deputado Filipe Melo, eu deixaria esta questão mais para a reunião de mesa e coordenadores. É capaz de ser mais...
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou falar sobre isto, aliás, as grelhas de tempo estão definidas e a nossa opinião é que é para manter, e os tempos de cada grupo parlamentar é em função da representatividade de cada um. Portanto, quanto a isso, não...
Analisamos isso na reunião de mesa e coordenadores.
Não vou aprofundar mais. Dois pontos que eu queria referir, Sr. Presidente. Em relação às audições que o Sr. Presidente fala, tanto quanto eu sei, não será permitido mais atividade parlamentar pós-plenário do dia 30, é a informação que eu tenho, mas se houver, tudo muito bem, cá estamos. Outro ponto que o Sr. Presidente falou no início, que eu depois também não quis interromper, tem a ver com a reunião à porta fechada, coincidente em dia de plenário. Portanto, para informar da ausência do Grupo Parlamentar do Chega nessa reunião, nós não vamos falhar um plenário para fazer reuniões à porta fechada, porque não concordamos com essas mesmas reuniões à porta fechada. Como já o tinha dito também, volto agora a manifestar, ainda bem que calha em dia de plenário, que assim o Chega não estará mesmo presente. Muito obrigado.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Abordaremos essas questões na reunião de mesa e coordenadores, de todo modo fica a informação. Dito isto, podemos passar ao ponto seguinte, que é o ponto 5. E que diz: anúncio e distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Informo que baixou à 5ª Comissão, com conexão à nossa 6ª Comissão, a proposta de lei número 27, que altera o decreto de lei número 96 de 2025, de 24 de agosto, que estabelece medidas de apoio à mitigação do impacto de incêndios rurais. Serve apenas para informação, pergunto se há alguma inscrição. Não há? Passamos ao ponto 6. O ponto 6 diz: anúncio de baixa à Comissão de projetos de resolução. Baixou então o projeto de resolução número 186 do PS, que diz: reintegração da pousada de Elvas na rede nacional. Baixou o projeto de resolução número 188 do Partido Chega, que diz: recomenda ao Governo a criação de um plano nacional para a gestão integrada de festejos desportivos e proteção da atividade comercial associada. Baixou o projeto de resolução número 224 da JPP, que diz: recomenda ao Governo a constituição de uma estrutura de missão para avaliar de forma estudada e verificada quanto custa viver nas ilhas. Senhoras e senhores deputados, importa saber se pretendem a discussão dos projetos de resolução na Comissão ou em plenário. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Da nossa parte, em Comissão.
Da minha parte, também em Comissão.
Sr. Deputado Filipe Sousa, muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Carvalho.
Em Comissão, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, nós preferíamos em plenário, mas já está visto que a maioria opta pela Comissão. Far-se-á na Comissão.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem aqui um projeto de resolução de que é autor. Tem a prerrogativa de, se o quiser discutir em plenário, discuti-lo em plenário. Ou seja, o do PS, o da JPP, com a anuência também do PSD, serão discutidos em comissão. Se o Grupo Parlamentar do Chega quiser discutir o projeto de resolução de que é autor em plenário, tem essa prerrogativa.
Sr. Presidente, sendo que os projetos versam a mesma temática, parece-me contraproducente estarmos a discutir uns em comissão e outros em plenário. Uma vez que a maioria se sobrepõe, fazemos tudo em comissão, parece-me mais razoável.
Pronto, muito bem. Sr. Deputado, ficamos assim então, discutimos, apreciamos os três projetos de resolução em causa em comissão parlamentar. E serão já agendados para a próxima reunião ordinária. Portanto, os senhores deputados ficam já a contar com este ponto na próxima reunião ordinária, tal como as respostas do Dr. Ricardo Rojas, conforme anunciei logo no início, ex-presidente do AICEP. Ponto 7. Discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei número 44 do PCP, que diz: regulação dos horários de funcionamento das unidades de comércio e distribuição, encerramento do comércio aos domingos e feriados e limitação do período de funcionamento até às 22 horas. É relator o Sr. Deputado Ricardo Araújo, que pediu para estar ligado remotamente, mas também pediu o adiamento da apreciação deste relatório. Pelo que, assim sendo, iremos também este ponto na próxima reunião ordinária. Ponto 8, que diz: discussão e votação do relatório solicitado pela Comissão de Assuntos Europeus sobre o relatório intitulado Portugal na União Europeia 2024, elaborado pelo Governo no âmbito do acompanhamento por parte da Assembleia da República da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia de acordo com o disposto no número 4 do artigo 5º e do número 2 do artigo 7º da Lei número 43/2006, de 25 de agosto, na sua redação atual. É relatora a senhora deputada Dulcineia Moura, do Grupo Parlamentar do PSD, que não está presente. Não sei se o Grupo Parlamentar do PSD quer fazer a apresentação do relatório, se quer pedir o adiamento. O senhor deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Não faremos uma exposição do relatório, uma vez que circulou por todos, mas a Vice-Presidente Cristina Vaz Tomé dará uma palavra apenas para formalizar e colocaríamos a votação. Se entenderem efetivamente a necessidade da apresentação, pediríamos o adiamento, mas penso que é um relatório já pro forma. Todos os anos há a obrigatoriedade deste relatório e assim o faríamos. Obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, Sra. Deputada Cristina Vaz Tomé tem todo o enquadramento e toda a competência para apresentar o relatório. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, o relatório divide-se em oito títulos: Futuro da Europa e Alargamento, Ucrânia, Questões Institucionais, Políticas Internas da União Europeia, Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, Ação Externa, Aplicação do Direito à União Europeia, Política de Informação, Comunicação e Informação. O relatório da Comissão de Economia e Coesão Territorial incide, em concreto, especialmente sobre as matérias constantes nos capítulos de Política Interna da União Europeia, Coordenação de Políticas Económicas, Competitividade, Mercado Interno, Indústria, Investigação ao Espaço, Concorrência e Auxílios de Estado, Coesão e Resiliência, Saúde, Segurança da Cadeia Alimentar e Consumidores, Financiamento e Fluxos Financeiros. Relativamente à ação externa, esta Comissão versa também pela política comercial. Portanto, com base no relatório que nos foi disponibilizado, o relatório de participação de Portugal na construção da União Europeia, elaborado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, Direção-Geral dos Assuntos Europeus, referentes a 2024, é um documento que, de facto, reflete as políticas, as diretivas e as recomendações provenientes da União Europeia e a sua aplicação a nível interno. O presente relatório incide especificamente sobre os títulos que referi há pouco, que se relacionam com as competências desta Comissão Parlamentar, e assim, face ao exposto, a 6ª Comissão de Economia e Coesão Territorial deve deliberar que o presente relatório setorial Portugal na União Europeia de 2024 se encontre em condições de ser enviado à Comissão de Assuntos Europeus para efeitos legais e regimentais aplicáveis.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu julgo que quer com a distribuição do relatório, que foi feita por todos, para todos, quer com a exposição e com a apresentação que a Sra. Deputada Cristina Vaz Tomé nos trouxe, eu julgo que estamos em condições de apreciar e de votar. Pelo que eu pergunto, se há alguma inscrição. Não há inscrições, vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado à Sra. Deputada Dulcineia Moura por ter elaborado o relatório, muito obrigado à Sra. Deputada Cristina Vaz Tomé por ter apresentado de forma sintética e eficiente, e está aprovado então por unanimidade, como disse. Vamos passar ao ponto número 9, que diz: anúncio de projetos de voto e discussão, anúncio de projetos de voto, discussão e votação nos termos dos números 7, 8 e 10 do artigo 75 do Regimento da Assembleia da República, do projeto de voto número 80 do PSD, que diz: de congratulação pelo prémio de melhor região do turismo nacional atribuído aos Açores. Eu pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD, antes de passarmos à apreciação, se porventura quer apresentar o voto de que é autor. Sr. Deputado Ricardo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Circulou entre todos. Basicamente, o que se pretende aqui é enaltecer os Açores no que diz respeito ao setor do turismo e tudo aquilo que os Açores, enquanto região privilegiada de turismo, tem na Estratégia Nacional do Turismo em Portugal, tem alcançado, e enaltecer estes objetivos alcançados pelo próprio arquipélago dos Açores. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Pergunto se há inscrições. Não há inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 10, que diz: nomeação de relator para elaboração de parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2023, sendo que cabe ao Grupo Parlamentar do Chega indicar o relator. E queria informar. Que teremos que votar este documento na próxima reunião ordinária, dia 17 de setembro. Porque o prazo limite para o mesmo é o dia 19 de setembro. Sr. Deputado Filipe Melo, não sei se quer indicar já ou se quer indicar posteriormente, pode fazer posteriormente. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar que o Sr. Deputado relator será o Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. É o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, o relator do dito parecer. Senhoras e senhores deputados, outros assuntos. Eu confesso que não tenho, que os apresentei todos no ponto número 1, na altura das informações, pelo que pergunto às senhoras e senhores deputados se neste ponto outros assuntos têm algo a acrescentar. Não havendo, senhoras e senhores deputados, não havendo, se estiverem de acordo... Nós temos reunião de mesa e coordenadores que estava marcada para as 16. Como estão aqui todas e todos, podemos antecipá-la um bocadinho, digo eu, para ganharmos eficiência. E, portanto, eu diria que faremos um intervalo de 5 minutos. 10 minutos, já-me a pedir o deputado Filipe Melo, que vai fumar um cigarro. E, portanto, 10 minutos e faremos a reunião de mesa e coordenadores. Muito obrigado e até já.
Perfeito.